בעזרת השם, דף קד, תתנו ג'יבה רבה, תלולה פרסו, בימים זו נעבודה ושלום עליכם. סתם דף קג עמוד ב, נעשה את שמניה ג'סימה. קומנסן מלא במשנה, בדקור אפל אני מוכר לך מידה בחבל. ובנדור פלא פרו קומפרה, דור יסוד שוונדן גם קמפו, כתן אקזטמנטי האריה ג'ום בדקור. אוטרה אריה. בדקור, אמה אריה סופיסנטי פרסמיה, לה פרסמדמנטי 250 קילוס ג'סמנטיס. Então fala a Mishnah, uma vez que o vendedor diz que o campo tem exatamente essa área, perret kosho irake, se o campo tem um pouco menos dessa área, mesmo que seja um pouquinho, o comprador pode falar que vai pagar menos. O tir kosho yachzi, e se o campo que foi dado ao comprador mede um pouco a mais, depende de quanto a mais, o comprador tem que pagar por isso ao vendedor. Vim amar hen chaser hen yeter. Porém, se o vendedor diz ao comprador, estou te vendendo um campo que tem mais ou menos essa área, a filo pichet rovalecea, ou tirovalecea e guio. Então, fazendo a conta, um quarto de um cav dentro de um CA é 1,24 avos, mais ou menos 4,15%. Vamos arredondar para 4%. Então, o que falou a Mishnah é que se o vendedor diz ao comprador, estou te vendendo mais ou menos tal área, então existe uma margem de erro tolerável. Se o erro é até 4%, então se perdoa. Se o vendedor deu um pouco a mais, 4% a mais, então ele não vai merecer nada. E se deu um pouco a menos também, ele não vai ter que dar nada ao comprador. Até 4% se perdoa. Essa é a norma, essa é a natureza. E o termo carne a ser resbom, porém se o erro é mais do que 4%, então ia ser resbom. Digamos que o comprador recebeu mais do que 4% além do que ele merecia, então ele tem que pagar por isso. Mal marzir, o que ele tem que pagar? Mal marzir, lo maot. Então, a priori, ele paga em dinheiro. Vimratzan marzir lo carga. Se o vendedor ele quer, ele pode falar para o comprador devolver essa área extra, a terra extra, devolver ao vendedor. Ou seja, depende do vendedor. Então, por que os sábios disseram que a priori o comprador paga em dinheiro? Para dar essa escolha ao vendedor. Então, o caso dessa parte da Mishnah é que o comprador recebeu uma área extra, que mede mais do que 4% do campo vendido, e o vendedor tem um argumento. Essa área extra, no caso, é pequena. Ele pode dizer, se eu for receber essa área extra, eu vou sair no prejuízo, porque eu não tenho o que fazer com uma área tão pequena. Então, por isso, os sábios deram o direito do vendedor de exigir que o comprador pague em dinheiro. Mas se ele quer receber essa terra, então é direito dele de receber. Porém, falando, Shashim Shevasede Betishakabi, parecia o comprador receber uma área extra importante, uma área significativa, suficiente para semear lá 9 cabim de sementes. 9 cabim, mais ou menos 13,5 kg de sementes. Então já é uma área considerável. Então, como estava falando na sequência, Marzilo e Takarka. Nesse caso, o vendedor não tem nenhum argumento. Ele não tem como falar que ele não tem o que fazer com uma área pequena. Não é uma área pequena, é uma área importante. Então, nesse caso, o comprador pode exigir que o vendedor aceite essa terra. Se ele não quer dar dinheiro, ele pode exigir que a devolução vai ser com terra. O Bigna Betratzikav. O que deveria ver aqui vai Betrova. Isso é uma discussão, o que é considerado uma área importante na venda de uma horta. Como está na cara, uma área importante é uma área da horta, suficiente para semear meio cav de sementes, mais ou menos 750 gramas de sementes. E conforme Rebbe Akiva, Betrova. Uma área importante no caso da horta, conforme Rebbe Akiva, é o suficiente para semear lá um quarto de um cav de sementes, mais ou menos 375 gramas de sementes. Então, numa situação dessa, se o comprador recebeu essa área extra de uma horta, é uma área importante, também tem a mesma lei, Marzilo e Takarka, o comprador pode exigir que o vendedor tem que aceitar a terra, a parte da horta que está a mais, porque é uma área importante. Fala Mishnah, última lei, Veloitarova Bilvado Marzir Eloit Kolamotar. Digamos que o comprador ele recebeu 5% a mais. Então, não só que ele tem que devolver 1% ao vendedor, ele tem que dominar todos os cinco. Vamos entender melhor o que a Mishnah veio dizer na Gemara. Fala, e Bela perguntaram aos sábios. Bet kusta mamai. A Mishnah traz dois casos no princípio. Um caso é que o vendedor, ele diz que o campo tem exatamente tal área. O outro caso, que tem além dos 4%, é que ele diz que o campo tem mais ou menos tal área. Qual é a lei num caso que o vendedor, ele só disse, estou te vendendo um campo de tal área? Nem falou exatamente, nem falou mais ou menos. Qual é a lei? Será que tem essa lei dos 4% ou não? Tá chamando a prova. Betkura fala nemuhe, lechamida bahever. Do princípio da Mishnah, o que a gente vê? Que se o vendedor diz que o campo tem exatamente tal área, então pachot, kosho enake, começamos com o dado de cima, e até kosho yachzir. Então, mesmo que a diferença é mínima, menos de 4% também, quem saiu no favorecido vai ter que pagar. Hastama, ken haser en yeterdami. Então, parece do princípio da Mishnah que isso é só porque o vendedor disse que está vendendo exatamente essa área. Aí não tem além dos 4%. Mas se ele não disse nada, só disse que está vendendo um campo de tal área, parece que tem além dos 4%. Por aí, falar, mas agora não tem prova da Mishnah, mas se for a sua sequência. Vim amar lo en haser en yeter afilo pichetrov alesea ou tirov alesea idion. A gente já falou na sequência, o outro caso, o vendedor disse que estava vendendo um campo que tem mais ou menos tal área, aí tem além dos 4%. Astama que me dava revedami. Parece que se ele só disse que estava vendendo um campo de tal área, parece que não tem além dos 4%. Então, ela não é a lei que ele machma minada, nossa, a gente não tem prova para nenhum dos lados. Está chamando outra prova. Betkura fara ni mocher lecha. Que betkura fara ni mocher lecha. En haser en yeter ni mocher lecha. A Bet traz três casos. E além dos três casos, é afilo pichet rova lesea ou tira rova lesea igio. E aí a Bet também ensina a lei dos 4%. Então, o primeiro caso que o vendedor falou, estão te vendendo um campo de tal área, que é o caso da pergunta. O próximo caso da Braita é que o vendedor falou, estou te vendendo um campo que é como um campo de tal área. O terceiro caso, ele diz que está vendendo um campo que tem mais ou menos tal área. E nesses três casos, a Breta menciona a lei dos 4%. Amastama na mequen haseren etedam. Então parece da Braita que numa situação que o vendedor diz, estou te vendendo um campo de tal área, é como num caso do mais ou menos tal área, e se a área extra é até 4%, nada se paga. Ou se o vendedor deu até 4% a menos, também nada se paga. Mais que 4% é sim, a pessoa que saiu favorecida tem que pagar. Então, uma prova para a gente dessa braita é que essa lei dos 4% se aplica a esse caso que o vendedor disse, estou vindo num campo de tal área. Fala, não tem prova ainda, atam prushu kamefaresh, porque pode ser que a sequência da braita veio explicar o princípio, ou seja, não são três casos, é um caso só. Eis o betkur, sheike betkur, segundo a malen haser neter, talvez que a braita veio dizer. Em que situação, quando o vendedor menciona a área, é como um caso de Kebetkur, como um caso que ele não fala exatamente a área, é uma situação que ele diz que o campo tem mais ou menos tal área. Aí tem a lei dos 4%. Pode ser que isso que a Breta quis dizer. Então, talvez é um caso só, que o vendedor diz que está vendendo um campo que tem mais ou menos tal área, aí vai ter a lei dos 4%. Não tem prova para um caso que ele não disse nada. Porém, Mati Vladavash, Pronto Vladavash, não pode ser que a Breta veio dizer isso. Porque a Breta fala três vezes. No primeiro caso, a Breta diz, estou te vendendo um campo de tal área. No segundo caso, estou te vendendo um campo que é como um campo de tal área. No terceiro caso também, a Breta diz, estou te vendendo um campo que tem mais ou menos tal área. Então, parece que são três casos diferentes. Temos uma prova assim dessa Breta, do primeiro caso, que quando o vendedor não especifica nada, é como se ele disse que o campo tem mais ou menos essa área. Então, numa situação dessa, existe a lei dos 4%, sem ficar lá aparentemente. Contos, mal marzelo malto. A Mishnah disse que se o comprador ele recebeu mais do que 4%, além do que ele merece, então vamos favorecer o vendedor. Vamos dar o poder de escolha ao vendedor. Se ele quer receber essa área de volta, ele vai receber. Se ele quer receber em dinheiro, ele vai receber. Porque tem esse argumento, é uma área muito pequena, no caso, ele não quer receber a área, digamos, quer receber em dinheiro e tem esse direito. Então, pergunta que é uma leapot kohosher mocher abinan, leapot kohosher okeach lo abinan, a gente só dá esse poder ao vendedor, não ao comprador? Pergunta da Tana Lessa Braita. Pichet Shivat Kabim, o Mechza Likur. O Otir Shivat Kabim, o Mechza Likur. E Guion. E o Ternikan, que o filho da mulher lhe encorve, e Teloquiach, Nikach. Abre também em cima a lei dos 4%. Diz que se é o que foi dado a mais ou a menos é até 4%, nada se paga. Mais que 4%, aí vamos forçar o vendedor a vender essa área extra e, ou forçar o comprador a comprar essa área extra. Em outras palavras, se o vendedor quer receber em dinheiro, então ele tem direito de exigir isso, que o comprador ele compre essa área extra. Se o comprador exige pagar em dinheiro, mesmo que o vendedor não queira aceitar dinheiro, ele quer a terra extra, vamos forçar o vendedor a vender. Então parece que damos esse direito de escolha para qualquer um deles. Se qualquer um deles exige dinheiro, isso que vai ser feito. Não como a nossa Mishnah, a nossa Mishnah diz que tudo depende do vendedor. Como fica isso? O caso da Breda é um caso específico, fala aqui a Gemara. O caso era que o preço da terra caiu depois da venda. Então o quê? Da menina lei Yara Yavtlei. Então, o vendedor vendeu a terra ao comprador, deu essa área essa que mede mais que 4%. O preço da terra caiu. E o vendedor diz que ele quer receber o preço dessa área extra conforme o preço, conforme o valor da hora da venda, que o preço era mais alto. Fala pra ele que não. O comprador tem um argumento. O comprador pode dizer que se eu te desse terra agora, você ia receber a terra como o valor de agora. Então, quando eu vou te dar em dinheiro, eu também vou te dar o valor de agora, o valor mais barato. Então, conforme essa explicação que a Breta veio dizer, que o filho está morrendo em conta, é o seguinte, se o vendedor ele exige dinheiro, ele tem esse direito, como a gente vê na nossa Mishnah, então, que o filho está morrendo em conta, forçamos ele a vender essa área extra conforme o preço de agora, o preço mais barato. Então, o que é aplicar, mesmo que o comprador ele não quer dar dinheiro, ele quer devolver essa terra a mais, obrigamos ele a ficar com a terra, mas a gente viu que o direito de escolha é do vendedor, ele tem esse argumento, que ele está no prejuízo recebendo uma terra tão pequena, não serve para nada. Pergunta uma da Tânia, olha só essa outra braita. Que se eu não tenho, quando o vendedor ele vai pagar em dinheiro por essa área a mais, ele vai pagar conforme o valor da terra na hora da compra. Não como a gente acabou de falar, que ele paga conforme o valor de agora? Como fica isso? O caso dessa segunda breta é outro também. É o caso oposto, que o preço da terra subiu depois da venda. Então, nesse caso, o comprador tem um argumento. O preço subiu. Ele pode dizer que ele não está disposto a comprar a terra pelo preço atual. Então, ele recebeu uma área a mais. O vendedor quer dinheiro, e o vendedor quer conforme o valor de agora, o valor mais alto. O comprador pode dizer que se a terra valesse o valor de agora, ele não teria comprado. A terra subiu muito. Então, fala a Breta que ele vai poder pagar conforme o valor da hora da compra. Na hora da compra ele pagou pelo campo inteiro, ele estava disposto a comprar esse campo por esse valor. Então quando ele vai pagar pela área extra, ele vai pagar também conforme o valor pago na hora da compra. E pode, porque ele pode dizer que não seria disposto a comprar esse campo pelo preço atual, preço mais alto. Então esse argumento é válido, ele vai pagar conforme o valor mais baixo, o valor na hora da venda. Então são casos diferentes pela Gemara. E a lei fica como nossa Mishnah, que o vendedor tem direito de escolha. Se essa área extra é pequena, ele pode exigir dinheiro. Porém, como a gente viu também na sequência, se essa área extra, essa área a mais que o comprador recebeu, é grande, suficiente para semear 9 cabim de sementes, 13,5 kg de sementes aproximadamente. O comprador pode dizer, você vai receber essa terra de volta. Essa área essa não é pequena, é significativa, então eu não quero te pagar em dinheiro. Amaravuna, tishakabim shamru, afiru bibikagdula. Faravuna, que essa lei da terra grande, dos 9 cabim, independe da lei dos 4%. Ou seja, mesmo se o vendedor vender uma planície inteira a esse comprador, se o comprador receber uma área a mais, que mede essa medida dos 9 cabim, essa terra grande, então, Faravuna, se avalia que o vendedor não perdoa não deixa passar isso. Ele quer receber essa terra de volta, porque é uma terra boa, uma terra grande. Então ele pode exigir que o vendedor devolva ele a terra. Mesmo que essa terra grande refere a menos do que 4% do campo vendido, uma planície inteira que foi vendida, se o comprador receber uma terra grande dos 9 cabim, ele tem que devolver. Assim fala Ravuna. Fala que não. Essas duas leis se independem. Ou seja, que somente se essa terra grande que ele recebeu a mais refere a mais do que 4% do campo vendido, aí ele tem a obrigação de devolver. Se não, não. Isso complementa a Vnacon, que vemos na página. Vei Kabim Teitera, Vidishat Kabim Hadri. Somente se essa terra dos 9 Kabim, dos 13,5 kg de sementes, refere a mais de 4% do campo vendido, aí o comprador tem a obrigação de devolver. Se não, se mede, refere a menos de 4%, se avalia, fala da Vnacon, que o vendedor perdoou. Eite verava da Vnacon, pergunta da Vnacon para da Vnacon. Shim Shir Besade Betishat Kabim. A nossa Mishnah aparentemente generaliza, falava. Se o comprador recebeu essa área grande dos 9 Kabim, ele tem que devolver. Lá desave lei curai. Aparentemente o que a Mishnah se trata é mesmo que o vendedor vendeu uma terra grande, uma terra enorme de 2 Betkur. Parece que também nesse caso, mesmo que essa área extra refere a menos de 4%, parece da Mishnah aqui, o comprador tem que devolver, não como Rav Nachman, que disse que essa lei dos 4% também se refere à terra dos 9 Kabim. Malô, desave leikur. Fala Nachman que não. O caso da Mishnah é que o vendedor vendeu 1 Betkur. Aí essa terra dos 9 Kabim refere a mais de 4%, aí ele tem que devolver. O Beginá Betratzikaf. Então pergunta da sequência da Mishnah. O vendedor vendeu uma horta ao comprador. E o comprador recebeu uma área a mais. Se essa área é importante, é o suficiente para semear lá meio cabo de sementes, ele tem que devolver. Lá desave nesse satay, aparentemente o que a Mishnah veio dizer é de forma geral. Mesmo que o vendedor vendeu uma horta que mede 2 BCA, o comprador tem que devolver essa terra importante do meio cabo de sementes. Não como Rav Nachman. Parece a Mishnah que essa lei da terra importante não depende da lei dos 4%. Malô desave lesteá. Fala Rav Nachman que não, o caso da Mishnah é que o vendedor vendeu uma horta que mede 1 BCA. Aí essa terra que refere a meio cavo, que refere a mais que 4%, aí ele tem que devolver. Porque de ver a Biakiva, Betrova. A Mishnah diz que conforme a Biakiva, uma área importante de uma horta mede menos do que conforme está na carro. Uma área para semear 1/4 de um cavo de semente já é importante. E mais ou menos uma área para semear 375 gramas de sementes. Então, mais lá, desavem leicear. Aparentemente, o caso é que o vendedor vendeu uma horta que mede 1 BCA. E mesmo assim, fala em Bequiva que o comprador tem que devolver essa área importante que ele recebeu, mesmo que refere a menos do que 4%. Alô, desavem leicear. Fala que não, o caso é que o vendedor vendeu uma horta que mede no mínimo meio BCA. Aí o comprador recebeu o que refere a mais do que 4%, tem que devolver. Isso é uma área importante, ele pode exigir que a devolução seja com a terra. Então não tem prova contra Rav Nachman, a principal lei é como Rav Nachman, que somente se o comprador recebeu mais de 4% a mais, é uma terra importante, aí tem a obrigação de devolver, senão não. Continua Ebai, Ravash, pergunta Ravash. Sadeh Venasid Gina, Gina Venasid Sadeh Mai. Fala Ravash dois casos. Digamos que o vendedor vendeu um campo ao comprador e deu, por engano, uma área a mais. Essa área mais no campo não era importante, não tinha essa medida dos 9 Kabim. Então, nesse momento, o vendedor poderia exigir do comprador que ele devolva o valor dessa terra em dinheiro. É mais que 4% do campo, ele poderia exigir que a devolução seja em dinheiro. Antes da devolução, o comprador transformou esse campo numa horta, e agora essa área extra se tornou importante com relação à horta. Então, será que vamos seguir um momento da venda? No momento da venda, essa área mais não era importante, o vendedor poderia exigir dinheiro. Ou vamos seguir um momento atual? No momento atual, essa área é importante na horta e o comprador poderia exigir que o vendedor ele receba essa terra a mais de volta. Ou o caso oposto, Guinabenasit Sade. O vendedor vendeu uma horta ao comprador. Essa área mais era importante. Então, nesse momento, o comprador poderia exigir que o vendedor receba essa terra a mais de volta. Porém, antes da devolução, o comprador transformou essa horta em um campo. Essa área a mais agora não é importante com relação ao campo, não tem essa medida dos 9 cabim. Então, será que vamos seguir um momento da venda? O momento da venda, isso era uma horta, e o comprador tinha direito de devolver essa área importante para o vendedor, não, ele poderia se recusar a pagar em dinheiro? Ou será que vamos seguir o momento atual, que agora é um campo, essa área a mais não é importante com relação ao campo, e o vendedor, ele pode exigir dinheiro? Como fica a lei? Teiko. Ficamos a dúvida. Tara fala braita, uma outra lei. E mais samu recebeu a filo kosho magzir lo karka. O vendedor vendeu um campo ao comprador e com uma área a mais. E essa área extra não era importante. Mas fala braita, se o vendedor tem um campo vizinho a esse campo vendido, então o comprador pode dizer, você vai receber essa área a mais em terra. Eu não vou te pagar em dinheiro, mesmo que não tenha essa medida dos 9 cabi. Porque nesse caso o vendedor não tem nenhum argumento. Ele não tem como falar, uma área muito pequena, eu saio no prejuízo, porque essa área pequena está rente a um dos campos dele. Então ele pode expandir o campo dele, favorece ele. Então nesse caso ele não tem como exigir dinheiro. Assim fala a breta. Qual é a lei se entra essa área extra que o comprador quer devolver ao vendedor, tem um reservatório de água, um buraco lá. Amatamaimau, o que acontece? Tem um canal de água que passa entre essa área extra e o campo do vendedor. Maljatafsik, Derekarabimau, o que acontece? Tem uma rua que passa por lá. Rihvadedigla Maljatafsik, o que acontece? Tem uma plantação de palmeiras entre essa área extra e o campo do vendedor. Será que isso dá direito ao vendedor a dizer, eu não tenho o que fazer com essa área extra porque tem uma interrupção entre a área extra e o meu campo? Ou será que ele não tem esse argumento porque está bem próximo ao campo dele, ele pode trabalhar essa área extra junto com o campo dele de uma vez só praticamente? Tem que ficamos a dúvida se nesse caso o vendedor ele tem como exigir dinheiro ou ele vai ter que se contentar com essa área extra. Continuando a trazer no final da Mishnah, então o último caso da Mishnah é, por exemplo, se essa área extra que o comprador recebeu refere a 5% do terreno, mais que 4%. Então, fala Mishnah, se digamos que ele recebeu 5% a mais, ele tem que pagar, como a gente já viu. A linguagem da Mishnah é não só que ele tem que pagar os 4%, tem que pagar o 5% também. Então, pelo Marco Lapelá, essa linguagem está ao avesso. Se a área extra me disse 4% da terra que o comprador recebeu, ele não tem que pagar nada. Então, faz mais sentido dizer que ele tem que pagar 1%, ou 5%, do que os outros 4. Então a linguagem estava a ver, a Mishnah fala que não só que tem que pagar pelos 4%, tem que pagar pelo 5% também. Não faz sentido. Tane Rav in Baravna, por isso Rav in Baravna quando ensinou a Mishnah diferente, lo eta mutar bilvad machzilo ela et kol arevaim kula. Não só que ele tem que pagar 1% para o vendedor, ele tem que pagar os outros 4 também. Ou seja, eu poderia pensar que uma vez que se ele tivesse recebido 4% a mais, ele não teria que pagar nada. Se ele recebeu 5%, então que ele devolva 1% e fique com 4%. Para mostrar que não, uma vez que a área a mais mede tanto a mais, 5% a mais no caso, então o vendedor não perdoa o comprador em nada, não deixa passar. E o comprador tem que devolver todos os 5% ao vendedor. Como a gente viu, o vendedor pode escolher se ele quer dinheiro ou a terra. Isso fala que entramos aqui por hoje. Não, porque amanhã vamos ver uma nova Mishnah que vai trazer um caso interessante. O vendedor ele se contradiz. O vendedor diz: estou te vendendo uma terra que tem exatamente tal área. E depois ele fala: a terra tem mais ou menos essa área. Ele se contradiz. O que se faz numa situação dessas com muito mais? Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.